Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 137. Um raio-x do investimento social privado. Bom, nesse episódio eu dei uma destrinchada nos dados do último censo GIF, link na descrição. Cada 2 anos o GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, lança uma espécie de raio-x do investimento social privado dentre os seus associados. Sempre é bom lembrar que os associados do GIF são um recorte do universo mais amplo do investimento social privado. De certa forma, representa bem o setor. Não sabemos exatamente quanto representa o setor, qual a fatia do setor, mas é uma representatividade bem importante, bem consistente. Então, o último censo GIF saiu, final aí de 2023, refletindo, ele se denominou um censo 2022/23, então é um pouco esse recorte, são os dados mais frescos que nós temos. Fazer um pouco aqui um apanhado, né, dar destaque a alguns pontos da minha própria leitura, da minha própria reflexão em cima do material. Primeiro, para começar, dizer que esse termo ISP, investimento social privado, ele é meio uma jabuticaba, tá? Assim, globalmente se utiliza o termo filantropia, né? E aqui no Brasil há muitos anos já se utiliza esse termo, se cunhou essa expressão para descolar um pouco do termo filantropia, entendido no Brasil naquela época, lá meados dos anos 90, como um termo desgastado, né, de certa forma que remetia a desvios de recurso, a falta de profissionalismo, a ações mais assistencialistas, etc. Parte dessa compreensão segue ainda hoje, né? Acho que a gente avançou, mas enfim. Então temos essa jabuticaba chamada investimento social privado. E ela vem sendo construída desde meados dos anos 90, com a criação do GIF, a várias mãos, a muitas pessoas, enfim, muita gente atuando aí nessa agenda. E o censo GIF, ele é o, digamos, os dados, representa esses dados mais consistentes, né, a fotografia mais interessante aí do setor sobre o investimento social privado, tá bom? Então, o último censo GIF, 2022/23. Bom, primeiro lembrar que, além de ser o dado mais recente, mais fresquinho que a gente tem na mão, a gente precisa lembrar que essa última versão, essa última edição, talvez seja a melhor fotografia do, digamos, do day after da pandemia. É o primeiro censo que traz nitidamente já um pouco distanciado da pandemia e a gente consegue olhar esses dados sem tanta contaminação do que foi o boom de doações e toda a movimentação desse setor na pandemia. Então a gente já consegue enxergar alguns fenômenos interessantes, algumas tendências interessantes. Bom, então é isso. Feito todo esse preâmbulo, vamos lá.
Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir.
Bom, o primeiro comentário a fazer é sobre o volume de recursos, né? Afinal, a gente escuta, lê muitos comentários de que 4,8 bilhões de reais, esse é o número, tá? Que representa o volume, o total desse conjunto de atores que estão na rede GIF, que respondem ao censo GIF. Nem todo mundo que está na rede GIF responde ao censo GIF, porque é uma resposta voluntária, né? Então, tem gente que acaba não respondendo. Mas então, 4,8 bilhões de reais é o volume, é o montante desse setor, né, circunscrito à rede GIF. A gente escutou muito, né, e facilmente vai escutar, vai se deparar com um comentário de uau, pô, é expressivo, é um baita recurso, é um volume considerável, etc. E sim, 4,8 bilhões de reais é puta grana. Só que quando a gente começa a olhar com uma lente, né, mais aprofundado esse número, a gente precisa trazer algumas reflexões aqui. A primeira é, se você olhar no dado lá do censo, 4,8 bi de reais é o mesmo patamar do censo de 2014. Ou seja, a gente está falando de que 10 anos depois, com oscilações nesse período, a gente está no mesmo patamar. 2024, com dado similar a 2014. Tá? Lembrando que, um detalhe, em 2014 eram menos associados, tá? E, portanto, menos respondentes na amostra, no universo do GIF, né? do censo GIF daquela altura. Então, acho que temos um ponto aqui já, né, para reflexão. Então, essa alegria, essa celebração, acho que tem que dar uma relativizada nela, não é mesmo? Obviamente, há uma tendência de aumento do montante quando a gente olha os últimos anos, né? Viva, vamos celebrar, ótimo. Mas a gente precisa ser prudente se essa tendência vai se sustentar nos próximos anos, a conferir, certo? Bom, outro detalhe importante é que desses 4,8 bi de reais, 10% são de incentivo fiscal. Pô, peraí, é isso mesmo, 10% dos 4,8 bi são de incentivo fiscal. Esse dado, nas edições lá mais para trás do censo GIF, o GIF não fazia essa distinção. Ele considerava apenas do volume todo recurso que não era incentivado, tá? Então, é recurso que institutos, fundações, de fato, e empresas estão colocando do bolso, né, nessa agenda. Nesse dado agora dessa última edição, ele já começa a segmentar, mostrar dessa fatia, né, o que é recurso incentivado, e 10% é basicamente Rouanet e Lei do Esporte, né? Depois os detalhes mostram lá isso. E aí, poxa, ok, 10% ainda é pouco, mas me arrisco a dizer, com a minha trajetória, com o meu conhecimento no setor, que essa fatia tende a aumentar percentualmente ao longo dos próximos anos, tá? Vamos ficar ligado nisso, porque isso é um baita ponto de atenção, que significa que haverá uma tendência, eu estou chutando aqui, que haverá uma tendência de que os investidores sociais vão passar a utilizar mais ainda o incentivo fiscal, e tem espaço para isso, e vão aliviar a conta de investimento direto que eles alocam no setor, a conferir, tá? A conferir. Bom, outro detalhe que a gente olha nos números é que há uma mediana de 9 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? Pois é. Então, vamos lembrar que isso significa um orçamento médio de um instituto ou uma fundação, né, que é parte da rede GIF. 9 milhões de reais é um orçamento bem interessante, não é mesmo? Lembrando que nesse orçamento a gente precisa computar, né, descontar aí depois salários, custos meios, administrativo e tal, e também recursos para projeto. Está tudo nesses 9 milhões de mediana, tá bom? É um dado bom, bem interessante. Bom, outro detalhe desse volume de 4,8 bi é da onde que vem essa grana? Quais são as fontes desse recurso? E aí, quase metade vem de empresas mantenedoras. Quase metade. E quase um terço, quase 30%, vem de fundos patrimoniais. Então, obviamente, a gente precisa só lembrar que, de novo, quase metade do universo dos associados do GIF depende, né, vou caricaturar aqui, da mesadinha da empresa mantenedora, tá bom? Então, isso ajuda a explicar a baixa ousadia no setor, o autocontrole, né, justificado sob a lógica aí do compliance, e por aí vai. Por quê? Porque o próprio instituto corporativo, ele também não tem o seu orçamento garantido perenemente, né, ao longo dos anos. Todo ano é uma batalha que ele precisa se provar internamente para o seu instituidor, para o seu financiador, que é a empresa mantenedora, tá? Alegra ver que temos uma fatia de um terço, quase, que já vem, né, cuja receita que sustenta institutos e fundações vem de fundos patrimoniais. Muito interessante. É um movimento que vem crescendo, claramente. A questão que fica é qual será a penetração dos fundos patrimoniais em players menores, né, mais distantes do eixo Rio-São Paulo, tal. Gostaria de acompanhar isso. Vamos ver o que nos espera aí para frente. Bom, então assim, a conclusão meio óbvia é que ficar dependente da boa vontade das empresas, né, para elevar esse montante, para sustentar esse montante em pleno 2024 é duro, né? A gente passado todas essas décadas já de investimento social no Brasil, a gente já poderia estar numa situação melhor, não é mesmo? Mas enfim, deixo no ar aí para você refletir. E para fechar, só para de novo voltar a amarrar nesse ponto dos 4,8 bilhões, que é, nossa, um número expressivo, foi o que a gente mais leu e ouviu. Eu trago aqui uma aspas que está no próprio censo GIF da Bianca Santana, diretora executiva da Casa Sueli Carneiro. Ela diz assim, aspas, a maior fortuna de pessoa física no país, no Brasil, é de 83 bilhões de reais. E todo um setor, com 137 organizações somadas, doam 4,8 bilhões? É uma pergunta, tá? Interrogação. Então, fecho aspas e deixo aí a reflexão da Bianca, muito pertinente para a gente pensar, não é mesmo? Então, 4,8 é pouco ou é muito? Bom, a partir dessa reflexão dela, acho que a gente chega à conclusão de que ainda é muito pouco, não é mesmo? A gente poderia ter muito mais.
Eu tinha medo do seu medo do que eu faço, medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto só porque você mandou. Que eu quero, eu vou conseguir.
Bom, o segundo aspecto que a gente precisa trazer aqui é quem que integra essa amostra, não é mesmo? Esses dados que vêm da Rede GIF, quem que é essa galera que está ali na amostra, né? Bom, a gente precisa trazer que o GIF trabalha com, digamos assim, categorias de associados, não é mesmo? Então, acho que vamos trazer aqui que alguns destaques, né, do que eu vejo no último censo. Primeiro que os fundos e as fundações independentes, é uma categoria, eles passam a aumentar mais expressivamente a sua presença na amostra, não é mesmo? E aqui é muito legal, porque eu aposto que abordagens mais disruptivas do investimento social, mais inovadoras, que topam mais risco, tendem a vir dessa galera, tá? Fundos e fundações independentes. Como apoio direto a OSCs, né, doação de recurso livre, assumir temas mais polêmicos, etc. E a gente olha na amostra, no universo da amostra, que subiu de 19 para 29 players, né, da última edição para essa mais recente, o que é muito bom, né? Ainda assim, é uma minoria, mas que está crescendo. Isso é muito, gera uma esperança na gente. Bom, um segundo ponto aqui relacionado a esse é: será que esse crescimento desses players independentes tem a ver com o fato de o setor do investimento social privado estar mais sofisticado e a nossa sociedade mais consciente? Será? Será que termos mais fundos e fundações independentes é um reflexo do avanço do pensamento mais progressista, mais plural da nossa sociedade? Não sei. Acho que fica uma questão aqui no ar, né? Quem nos garante que esses novos players, fundos e fundações independentes, vão de fato cumprir esse papel, né, esperado de serem players mais disruptivos, né? Mais ousados no nosso setor? Ninguém garante isso. Pode ser que eles tendem a assumir esse papel, mas não necessariamente, né? E claro, vamos voltar à realidade que, falando da amostra, mais da metade, né? Metade da amostra é de institutos e fundações empresariais. Segue sendo, tá, o eixo central que compõe o universo do GIF. Não é dessa edição do censo. Já vem de muito tempo. Então, basicamente, o censo GIF representa um segmento empresarial, né? Institutos, fundações corporativos. É, daí o reforço, né, de que o nosso investimento social privado no Brasil ele é marcadamente corporativo, Os dados mostram isso. E a partir dessa amostra, né, desse universo, obviamente a gente espera desdobramentos disso, como falamos no item anterior do montante de recursos, que é boa parte dessa turma precisa se provar internamente, anualmente, o tempo todo, para manter o seu próprio orçamento junto às empresas mantenedoras. E isso explica muita coisa sobre a baixa ousadia do setor, o autocontrole, a preferência por execução de projetos próprios e por aí vai, tá bom? Então, só para fechar nessa, quem integra a amostra, esse é o universo que temos, tá? E, bom, avançando aqui num terceiro ponto, né, que decorre da amostra, é claramente o Sudeste segue dominando a destinação de recursos. Não só dominando a destinação, ou seja, boa parte desse 4,8 bi fica no Sudeste. Mas não surpreende também o fato de que ele já estava no Sudeste. Então, essa amostra que compõe o Censo GIF, esse universo está majoritariamente concentrado no eixo Rio-São Paulo, especialmente em São Paulo. Tá? Então, só lembrando disso, mesmo que a empresa, o Instituto, a Fundação tenha operações em outros estados, outros municípios, Brasil adentro, a decisão, né, a sede, a matriz, está em São Paulo. E isso explica também muita coisa da sua visão mais centrada ali, mais autocentrada nesse ecossistema, tá bom? Bom, então, voltando aqui, o Sudeste segue dominando a destinação dos recursos. Bom, tá aí um resultado para lá de óbvio, se você olhar as edições anteriores do censo, você vai ver isso com facilidade, tá bem? E também que o tema educação segue sendo o primeiro colocado, né, dentre as agendas temáticas onde o ISP aloca seu recurso. Bom, isso também não é novidade nenhuma, né, gente? Faz tempo que a educação está lá na cabeça, né, liderando os temas. Bom, só um destaque que a educação vem baixando a sua participação nos últimos censos, segue ainda primeiro colocado, mas vem perdendo um pouco, vem reduzindo a sua presença. E aí outros temas cresceram, saúde, né, deu uma crescida por conta da pandemia, mas ele tende a voltar para o lugar dele de meio de tabela, como sempre ocupou, tá? Então, acho que é um pouco observar para frente como vai se comportar o tema educação, se ele vai continuar numa tendência de queda ou se ele vai dar uma estabilizada em primeiro lugar, continuar em primeiro lugar, e que outros temas tendem a assumir um maior protagonismo na agenda do ISP a conferir. E aí aqui, só para fechar esse tema, uma coisa é o que o ISP vem falando, temas que têm sido tratados em discussões, eventos, artigos, isso é uma coisa, tá? E aqui a gente observa com muita evidência de que temas da diversidade, questão étnico-racial, agenda de gênero, etc., são temas que cada vez têm se falado mais, isso é ótimo, tá? Tem mais representatividade de vozes falando da relevância desses temas. No entanto, quando a gente olha para o Censo GIF, a gente vê de fato o raio-x disso, que está se falando mais sobre esse tema, mas isso está sendo traduzido em recurso que o setor está alocando, aí que está a questão. Então depois você observa se esses temas que ganharam adesão na narrativa se refletem em mais recurso alocado nessas agendas. Tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas.
Não tenho pressa, tenho muita paciência. Na esquina da falência que eu te pego pelo pé. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir.
Bom, outro tema que ia ser tratado é governança. Aí, quem, de novo, surpresa nenhuma, né? Então, a gente ainda, o setor segue incorporando na narrativa a diversidade, questão de gênero, questão racial, ótimo, mas quando a gente olha a composição dos conselhos dos atores do investimento social privado, eles seguem dominados por homens brancos. É sério? Claro que é óbvio. Isso está muito óbvio no setor, não é mesmo? Aliás, eu abro um parênteses aqui para dizer que a iniciativa Pipa, o Gelson já passou aqui conosco. Depois eu vou deixar o link na descrição do episódio, tá? Para quem quiser ouvir mais. A iniciativa Pipa lançou, ela fez um post muito legal sobre isso, sobre o Censo GIF, a presença da questão da raça no Censo GIF. Link aí na descrição, depois você dá uma olhada. Então não vou explorar esse tema porque a iniciativa Pipa já fez isso de maneira com muita propriedade, tá? Mas o óbvio precisa ser dito, não é mesmo? Que o setor segue na mão de homens brancos, que são quem detém o capital e que estão nas posições de liderança do setor, das empresas, de fundações e de institutos, sobretudo no ambiente corporativo. Nada de novo aí, não é mesmo? Então, é isso. A gente avançou na discussão, na narrativa desses temas, diversidade, gênero, etc. É ótimo, mas os espaços de decisão do setor do ISP seguem nas mãos dos de sempre. Apenas 34% dos conselhos da amostra do Universo GIF têm mulheres. É isso mesmo, tá? Apenas 34% dos conselhos do Universo do ISP, segundo o Censo GIF, tem a presença de mulheres. É um absurdo completo, não é mesmo, gente? É um absurdo completo. Se a gente olhar quem está na linha de frente do setor do ISP, quem está com a mão na massa no setor, é majoritariamente mulher. E no espaço de decisão, não. É um absurdo, né? Se a gente olha esse mesmo percentual de presença nos conselhos do universo do ISP para pessoas negras, o percentual é de 26%. Então, é 34% para mulheres e 26% para pessoas negras. É um absurdo. E isso ajuda a explicar por que se fala muito, se incorpora novos temas, mas se faz pouco, se tomam decisões que de fato estejam em linha com o que se fala. Quando a gente olha recurso, quando a gente olha modus operandi, opções de temas, etc. Então, ajuda muito a entender o universo, não é mesmo? E aí o próprio Censo GIF diz que, abre aspas, serão necessários cerca de 20 anos para que haja uma paridade entre homens e mulheres na composição dos conselhos deliberativos desse universo do GIF. 20 anos, tá, gente? Para ter paridade. E 60 anos para que todas as organizações do universo do ISP tenham ao menos uma pessoa negra em seus conselhos. 60 anos para que todas as organizações do ISP tenham ao menos uma pessoa negra em seus conselhos. Bom, é triste, né? E depois ainda tem gente no nosso setor que ainda é contra a política de cotas, tá? Não vou dizer mais nada, paro por aqui.
Aprendi a ficar quieto e começa tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir.
Bom, seguindo em frente aqui, outro fator que me chama atenção aqui no Censo GIF é que a relação entre apoio a projetos de terceiros versus execução dos próprios projetos. Bom, historicamente a gente sabe que o ISP no Brasil prefere executar os próprios projetos, e isso acho que tem uma relação direta com essa natureza do ISP marcadamente corporativo, a questão do compliance, do controle, e por aí vai, tá? O tema vai longe aqui, dá um episódio em si, mas eu vou me ater aqui aos dados desse último censo, que dizem o seguinte: 35% da amostra, né, se declara essencialmente executora. Então é praticamente aí um terço diz: eu sou essencialmente executor dos próprios projetos. Enquanto 24% se declara essencialmente financiador, ou seja, eu aloco recurso para organizações da sociedade civil, o que é o desejável, tá? E 41% se declara híbrido, tá? É o famoso joga nas duas posições, tá? Também executa e também financia organizações da sociedade civil. Bom, esse debate vai longe e ele é necessário, tá? Entre ser o setor do ISP ser mais doador, ser mais grant making, como se diz em inglês, disponibilizar mais recursos e de preferência recursos livres para organizações da sociedade civil, eu defendo essa tese, tá? Mas quando eu olho para os dados do Censo GIF dessa edição, e historicamente eu coloco os pés na realidade, né? E né, minha utopia fica mais distante aqui nessa frente. Ora, se um dos papéis do investimento social privado, na minha concepção, é contribuir para o fortalecimento da sociedade civil no país, ele fará isso, né, com melhor eficácia quando ele doar recurso para fortalecer iniciativas e organizações da sociedade civil e não, né, executar os próprios projetos ou contratar essas organizações para executar os seus próprios projetos, que é o que ocorre, né, hoje em dia.
De poeira que pintou pra lhe pegar. O que eu quero, eu vou conseguir.
Mas eu acho importante destacar um dado que está no censo aí, que passou batido, né? Que é dar uma comparada entre os dados dessa edição última, 22, 23, com os de 2020, tá? Tem uma mudança bastante significativa aí. Então, o que que a gente observa de mudança? Primeiro, que os dados daqueles que se declaram essencialmente executores ficou na mesma, tá? Então, na edição de 2020, 34%, nessa última, 35%. Então, assim, tá estável. Então, a galera, mesmo lá no boom da pandemia, continuava executando. E seguiu executando os próprios projetos. Mas, quando a gente olha os dados dos essencialmente financiadores, qual é a mudança? Ele era 16% em 2020 e ele aumentou para 24% em 2022. A gente tem uma tendência de aumento, tá? E da onde saiu essa diferença? Saiu justamente dos híbridos, dos que declaram híbridos. Então, lá em 2020, era metade da amostra. Caiu para 41% na última agora edição do censo. O que a gente enxerga então? Que conclusões a gente pode dizer com isso, Fábio? Primeiro, que durante a pandemia, quando a gente bateu o recorde de doação aí de recursos, caíram os players do ISP essencialmente doadores. Curioso, né? A gente deveria esperar o contrário, não é mesmo? Que mais recursos fossem disponibilizados para organizações da sociedade civil que estavam lá na ponta, né, combatendo os efeitos da pandemia, né? No momento em que a sociedade civil mais precisava desse recurso, ela se deparou com o um movimento contrário do ISP, que é de ele manteve o essencialmente executores, mas ele reduziu o essencialmente financiador e se manteve no híbrido ali. E o híbrido, a categoria híbrido é uma categoria meio de fácil resposta, tá? Meio conveniente, tá? Mas enfim, o segundo comentário aqui é que a intensa mobilização de recursos na pandemia reforçou a lógica de controle e de execução própria no ISP. Pode reparar que foram criados fundos próprios, iniciativas próprias entre atores do ISP, para dar conta de parte dos problemas gerados pela pandemia, na área de saúde, de assistência social, né, dentre outras. Só que essas iniciativas, elas seguiram mais ou menos a lógica de operação do ISP, que é: juntamos aqui dois, três investidores, a gente cria aqui um fundo, uma iniciativa de fomento à saúde, assistência social, e a gente segue fazendo o controle de quem que a gente vai financiar, dos projetos e tal. Interessante, né, essa lógica. E a gente fala pouco sobre ela, acho que cabe uma discussão mais profunda, estou passando rapidamente aqui, tá? Então, feita essa observação aqui. Bom, dentre os menos doadores, me espanta ainda o fato de que os institutos empresariais são os menos doadores. Só 16% dos institutos empresariais declaram ser doadores, essencialmente financiadores de recurso. E detalhes, lembrando, né, essa galera representa metade do universo do Censo GIF. Então, acho que também tem uma outra questão para a gente observar. Quando a gente olha os números na média, ele representa o bolo da amostra do censo GIF. Quando a gente olha separadamente, a gente vai enxergar que, no caso do ISP empresarial, é o setor maior representativo do universo e é o que menos doa recurso, que mais prefere executar os próprios projetos e/ou ser híbrido. Isso também, de novo, volta a dizer muito sobre o setor. Então, para aqueles que enxergam a comparação do censo lá de 2020 com o último e celebram, ah, aumentou os essencialmente financiadores, legal, aumentou, mas muita calma nesse dado, muita calma nessa hora. Vamos enxergar com mais lupa e vamos seguir um pouco avaliando a tendência pela frente. Eu não comemoraria tanto, né, esse número porque os essencialmente executores ficaram na mesma fatia. Eu esperaria uma redução ali. Ali sim seria digno de celebração. A conferir os próximos desdobramentos. Bom, passando a régua aqui nesse episódio, tem uma última sessão do censo que ele fala sobre alinhamentos estratégicos, né? E ele vai numa linha de como o investimento social privado está alinhado ao negócio das empresas mantenedoras, como ele está alinhado às políticas públicas daquelas áreas onde ele atua, onde ele fomenta, como ele está alinhado, né, à política de ESG das empresas. Como ele está alinhado aos ODS. Então, acho que é uma sessão interessante. Não vou ficar pincelando números, mas só para trazer um contexto rápido de que, primeiro, essa discussão de alinhamento do ISP ao negócio, uma discussão que vem ocorrendo já nos últimos anos, e ela vem se fortalecendo, que é um debate super interessante, tá? Recomendo bastante. E quando a gente olha nos dados desse último censo, a gente vê com facilidade que tem pelo menos três frentes ali que se sobressaem nessa aproximação ISP e negócio, que é basicamente, primeiro, o ISP contribui para que a empresa mantenedora se aproxime de causas e demandas da sociedade, meio óbvio, muitas vezes o próprio ISP é a porta de entrada para isso, né? É a cara da empresa para isso, então acho que não tem nenhuma novidade aqui. O segundo é que essa agenda do ISP contribui para melhorar a imagem, né, a questão reputacional da empresa, também não tem nada de novo aqui, bastante óbvio, né? Muitas vezes o problema é que muitas vezes players do ISP só fazem isso, né? Eles agarram isso como sendo a missão central da sua operação, que é defender a reputação da empresa mantenedora e deixam de fazer coisas transformadoras que poderiam fazer, que é uma pena, né? Tem muitos exemplos por aí, tá? Sobre isso. E o terceiro é que o relacionamento, né? O ISP apoia o relacionamento com comunidade do entorno de unidades operacionais da empresa. O famoso exemplo de licença social para operar, lugares que têm plantas industriais. O ISP acaba sendo, né, essa enzima que faz o meio de campo ali com comunidades, com iniciativas locais, também não tem nada de novo aqui, tá? Então essas três coisas que aparecem nos primeiros lugares aí de formas como se dão a conexão, o alinhamento entre investimento social privado e negócio, tem nenhuma novidade aqui, né? Acho que já são bem conhecidas no setor. É, como eu disse, muitas vezes o gestor, a equipe do instituto agarra uma dessas três e esquece de que ele pode fazer outras coisas, né? Para além de apenas rezar a cartilha do alinhamento ao negócio, mais rezar a cartilha do que a empresa mantenedora espera do seu instituto, tá? Então acho que a gente pode ser mais ousado aqui e, no bom sentido, hackear um pouco essa lógica, não é mesmo? Você pode sim, como Instituto Fundação Empresarial, entregar essas três coisas que se espera e, ao mesmo tempo, né, atuar de forma mais ousada, assumir bolas divididas, ser mais disruptivo, enfim, fazer coisas mais interessantes e não ficar preso apenas o que a empresa mantenedora espera, porque ela vai esperar o mais do mesmo, tá? Não vai partir dela nada muito disruptivo, esquece, esquece. Bom, é isso, tá? Depois recomendo bastante uma leitura atenta e cuidadosa do último censo GIF, visualmente está muito interessante, muitos dados interessantes, e também lembrar o que a iniciativa PIPA fez, né? Então, se você atua numa determinada agenda temática, num determinado recorte, faça como a iniciativa PIPA fez, faça uma análise do censo GIF a partir da lente. Eles fizeram da lente racial, poderia ser outras. Acho que é muito legal, ajuda a gente a subir a régua do debate, jogar luz em temas que estão ali no censo GIF, mas passam meio despercebidos, a gente às vezes não dá muita atenção e a gente deveríamos falar mais sobre isso. Então é isso, o que eu procurei fazer aqui foi pincelar alguns aspectos menos óbvios, de uma maneira geral, de uma maneira mais, né, transversal ao longo do documento, ao longo do último censo GIF. Parabenizar o GIF pelo trabalho, dá trabalho pra caramba fazer o censo, né? Dá trabalho para cada associado responder, não é simples, nossa, são muitas questões, muitos dados, dá trabalho sistematizar, organizar, né? Uniformizar tudo, dá trabalho depois preparar a publicação, então realmente é um material importantíssimo para o setor, e uma pena que a gente fale pouco sobre ele, que a gente debata com mais criticidade, com mais profundidade, o que ele entrega como raio-x do setor. Por isso eu procurei aqui, humildemente, trazer algumas análises aqui nesse episódio, tá? Adoraria receber convidados para falar sobre isso, fica no ar, quem quiser depois a gente pode dar luz aqui em alguns aspectos do censo GIF, mas nesse episódio eu fiz por minha conta e risco, tá bom? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.
Todo mundo pede mais. Pede bicho. E pede mais. E pede bicho.